L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
L'adolescència és una etapa crucial i fascinant de la vida de les persones. És el moment en què deixem enrere la infantesa per assolir les característiques pròpies, la potencialitat pròpia d'un jove i d'un adult. És una etapa fonamental en la qual hem de recolzar els adolescents, perquè també és una època on estan cansats, consumeixen moltíssima energia, però la consumeixen perquè la seva potència és extraordinària. El seu cos està canviant, el seu cervell està canviant. És el moment d'activar tots els aspectes de curiositat, de creativitat, que ja porten de la infantesa, però que si no els treballem poden perdre's durant l'adolescència. És el moment de fer-los costat, d'ajudar-los, de recolzar-los, de marcar-los també uns límits, sabent que en trencaran alguns. És un moment per gaudir d'aquesta etapa de la vida.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit el neurocientífic David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de Barcelona i autor del llibre El cervell de l'adolescent. Es pregunta Evania Reicher, abanderada de l'educació transformadora al llibre Adolescència, per què no hi ha una perspectiva inspiradora de l'adolescència? Per què es tendeix a veure l'adolescència només com una etapa arriscada, temible i preocupant? I afegeix Reicher, per què la potència, la intuïció futurista i la capacitat de canviar el món pròpies de l'adolescència no s'aprofiten i es valoren? De la potència de l'adolescència, les llums i les ombres, en parlem amb...
Evania Reicher, escriptora, psicoterapeuta corporal, dedicada a l'estudi de les etapes de la infància i l'adolescència, i autora d'Infància, l'edat sagrada, un clàssic de l'educació transformadora, que avui ens presenta el seu darrer llibre, Adolescència, l'edat de la potència. El pare primerenc de Bessones, Sergi Vives, ens explica com va ser la seva adolescència i com tem que serà la de les seves filles. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Ningú ens ha explicat què és l'adolescència i per què serveix, com ho fa l'Evania Reicher al llibre Adolescència, l'edat de la potència, on ens explica que no és una etapa per fer la punyeta i fer-nos patir els pares i les mares, sinó un procés de crisi en tota regla imprescindible per formar-se una identitat i arribar a ser adults sans i funcionals. Bienvenida, Evania Reicher. Un auténtico placer tenerla a l'ofici d'educar.
També estoy muy contenta de estar aquí.
Te quiero contar, para empezar, un caso real.
¿Sí?
Una mamá que tiene un hijo de 14 años me cuenta que su hijo está haciendo un intercambio con un instituto en el extranjero. ¿No te sientes fatal? Yo le pregunto. ¿No sientes falta de él? Y ella me responde, como la adolescencia es tan mala y tan complicada, quizás lo mejor es tenerlo lejos, ¿no? ¿Qué nos han contado de los adolescentes que tememos tanto, tanto, tanto que nuestros hijos lleguen a los 13 o los 14 años y preferimos incluso tener a nuestro hijo lejos antes de lidiar y de sufrir con esta etapa?
Sí. Yo me parece muy triste que llegamos a eso, que nuestro hijo, nuestro niño, niña pequeño que amamos tanto, empieza a llegar a los 13, empezamos a sentir miedo. Y yo entiendo los miedos. No es sin fundamento lo que padres y madres sienten en un mundo que cambia a cada minuto, en un mundo que está muy desorganizado, una sociedad líquida como Baum habla, difícil donde se aferrar, pero es triste. Yo escribí ese libro con mucho insight, mucha emoción incluso a las noches, porque y decidí así, enquanto escribía, que sería un libro para honrar la adolescencia, a ser un contrapunto a eso que está como, vamos dizer, como una idea general en la sociedad. Yo creo que es un equívoco, no sin fundamento que tener miedo, mas es un equívoco la forma que estamos haciendo.
En abril de 2017, en Barcelona, un adolescente os preguntó, ¿por qué nunca nos han soñado? ¿Por qué se preocupan tanto por la infancia y dejan a un lado la adolescencia?
Sí, eso fue muy impactante para nosotros. Y una mesa redonda sobre la infancia, todos muy apasionados, con sueños, planos. Y ese adolescente habló y quedamos en un silencio así profundo, no sabíamos. Cualquier cosa que contestábamos no llegaba a contestar a verdade, isso que é verdade. Por que nunca nos sonharam? Por que não sonhamos a adolescência? E quando eu empeço a investigação acerca desse tema, tu vês que em el mundo, incluso um psicanalista, Octavio Manoni, que me gosta muito de investigação, a crise da adolescência, habla que em las sociedades que mais evolucionaram, que se vão mais à frente, quando tu investigas, são as adolescências mais abundantes. E que onde há uma atuação do mundo adolescente com sua intuição futurista de mirar o que tem que ocorrer, de mirar propostas, de fazer coisas. Então, é mirar de um outro lugar.
Afirmas, la crisis de la identidad adolescente no es opcional, es una condición que conduce a la resolución o no de la propia identidad, a la asunción o no de la singularidad, a la autoconstrucción o no de la propia madurez. Si no se puede experimentar a esa edad, llegará más adelante, porque el proceso de maduración de la identidad no es fijo, es continuo y sufre transformaciones a lo largo de todo el proceso evolutivo. Por lo tanto, la crisis de la adolescencia, como decíamos, no es un capricho para hacer la vida imposible a los papás y mamás, es imprescindible y, sobre todo, dejarles espacio, dices en tu libro, para que reflexionen, tomen sus propias decisiones, aunque se equivoquen, y no decidir por ellos.
Sí, muy bien, exactamente eso. En la adolescencia pasamos como adolescentes por una transformación radical. Es un cambio neurohormonal, cerebral. Incluso hoy, ahora en noviembre, una nueva investigación de una universidad, Cambridge, habla de que o processo de maduração de córtex pré-frontal, que é a área que controla os impulsos, que é a área que nos torna adultos, ela vai até os 32 anos. Mira, um tempo largo, despacito, vai madurando. Então, essa transformação toda, quando entramos na adolescência, uma injeção muito forte de neurotransmissores como dopamina, tudo para que o câmbio psicológico, físico, de passar da infância à vida adulta. Isso nos deixa, como adolescentes, completamente sem defensas. As defensas da infância se desfazem, estamos abertos. E aí vêm todas as perguntas, que é a crise, não como mala, crises mala. Crises, não, uma crise natural, como temos aos 40, como temos na menopausa, como temos em qualquer momento, de construir sua identidade, quem sou, quem fui, quem seré.
De hecho, tu cuentas uma coisa muito interessante, que é que um número significativo de pessoas afrontam uma profunda crise alrededor de los 40 ou mais tarde para descobrir quem são e que querem, porque tarde ou temprano há que vivir essa crise da adolescência. E se não se vive, se vai ter que vivir mais tarde.
Sim, nós experimentamos isso. Há coisas que tu tens que chegar à tua identidade, a descobrir que ela não é fixa, mas tu tens que vai passar. E na adolescência, muitas vezes, e desenvolve um capítulo acerca disso, muitas pessoas em a cidade não passam por la crise, ou passam arriba de la crise. Ou sendo o que a família quer, se o padre é um advogado, vou ser advogado, se o médico, vou ser médico. Não investigar o que quero ser. Quizá puedo inclusive ser médico, mas tenho primeiro que questionar se quero ser médico. Qual é a minha eleição? E muitas vezes isso, há muitas pessoas, tu bem sabes, que se vão ali muito temprano, decidem, vão, e chegam aos 40 com uma crise muito forte. Às vezes querem cambiar todo.
Por lo tanto, a ruptura é necessária, imprescindível, e o que não haja ruptura seria o que tendría que preocuparnos. Al revés de lo que nos pasa, ¿no? Que cuando confrontan o hay una crisis profunda o se ponen insoportables como se ponen los adolescentes, lo vemos con malos ojos, ¿no? Y sería al revés, ¿no? El romper es necesario.
Sí, un separarse para después poder volver a integrarse. Porque la persona de esa edad, ella tiene que... Es un duelo salir de la infancia... Chegar a um outro estado, ela tem que separar-se de uma maneira evolutiva de seus padres, não para rechaçar. E o câmbio hormonal que ocorre, deixa que essas contestam mal, estão irritados. Bem, eu, quando falam de coisa de adolescente, eu digo, bem, coisa de menopausa, então. ou de andropausa, que passamos também por momentos assim de irritação, porque é um câmbio hormonal muito profundo. E deveríamos mirar isso de uma outra maneira, como um processo muito bonito de transformação.
Avui a l'Ofici d'Educar, l'adolescència, l'edat de la potència?
No t'agrado.
Les persones adolescents ens salven com a persones i com a societat. Fan que el món canviï de pell i anuncien un futur que el món adult encara no pot veure. Evania Reichert.
Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, Evania Reichert, amb aquest llibre que ens presenta avui, Adolescència, l'edat de la potència. De hecho, tú nos hablas de la adolescencia como esa edad de la potencia, con la sensación de poder superar barreras que antes parecían insuperables, ¿no? Ese cambio radical que nos hablabas, ¿no? Dices, pero, bueno, tú hablas de las emociones estallan, la voz cambia, los deseos crecen, todo nuestro ser está invadido por una ola gigante de expansión y vitalidad. Pero el problema es cuando la familia, la escuela y la sociedad rechaza esa expansión vital, ¿no? Dices, si esa energía asertiva y exuberante se reprime, se castra, lo que ocurre es que se transforma en agresividad dirigida contra uno mismo y contra los demás. ¿Qué pasa, Evania, cuando esta energía, esa potencia, esos picos de dopamina que describes en tu libro, se reprimen, se quieren controlar? No, eso no. ¿Qué pasa?
Eso es un proceso muy importante porque es una expansión que ocurre, una expansión, y al mismo tiempo esa expansión dá a sensação de potência, de poder, de energia, pode sanar uma série de feridas da infância. Às vezes sim, às vezes não. Não se sabe o que se vai reatualizar. Às vezes reatualiza um trauma infantil, e é um tema incluso psiquiátrico. Muitas vezes as coisas podem sanar-se com essa sensação de potência. Pero nós outros, como o mundo adulto, em geral, não todas as pessoas são assim, tentam controlar isso, como se afeta, incluso, nossa vida como adulto. Eu creio que é uma coisa assim que deixamos de investigar, deixamos de criar, deixamos de nos divertir, de sair coisas, e quando vimos toda aquela potência, aquela vitalidade, aquela vida, às vezes nos incomoda também. Mas o mundo adulto, muitas vezes, reprime e castra. Não é que não tenha que contener, não é isso que estou falando. Mas tenha que saber o que está sendo. Como acompanhar. As pessoas adolescentes necessitam ser acompanhadas cerca. Então, a primeira pergunta que fizesse da pessoa que disse, bem, que vá, a adolescência mala, você vá, que é dali, lejo. Não, é necessário respeitar a privacidade, para estar cerca, muito cerca. Porque eles necessitam ser acompañados, mesmo que dicen salga de aquí.
Sí, eso es una constante en tu libro. En lugar de salir corriendo de la adolescencia, continuamente hablas de si acompañarlos. Y, por ejemplo, cuando hablas de riesgos y oportunidades de la adolescencia, que hay también riesgos y oportunidades, y cuando, por ejemplo, tú dices cómo compensar los picos de dopamina, ¿no? Y propones que los adolescentes tengan también un soporte de serotonina, ¿no? La afectividad y la calma, que reciban ese apoyo emocional y tengan información de lo que les está pasando, que ellos entiendan, ¿no? Y esa sería una forma de protegerlos.
Sim, eu sinto duas coisas. Em el mundo atual, com a adição digital, com os quartos cerrados, uma redução do contato presencial, corporal, afetivo, as pessoas adolescentes não estão tendo acesso à serotonina, porque, além da própria pulsão muito forte e a injeção muito forte de dopamina da idade, todas essas coisas, como as telas, as redes sociais, são extremamente dopaminérgicas. Então, a dopamina é um neurotransmissor que nunca traz saciedade. Ele sempre traz o desejo de mais. Mais. O que necessita é adentrar na serotonina para acalmar-se, para poder ter. E a serotonina traz o contato, a vinculação. Há um psiquiatra que eu investigo entrevistei em livro, que habla de uma coisa muito importante, desse momento, que me parece fundamental, que ele diz que está ocorrendo devido à perda dos vínculos, rapto dos vínculos cambiados por la vinculação digital, a perda do contexto interno da família, está ocorrendo um desarrollo demasiado do neocórtex e com o reptiliano. E o límbico afetivo está subdesarrollado, quedando. E com isso, menos afetividade, mais frialdade. Mas, incluso em La Série Adolescência, ele habla, esse Genovino Ferri, um italiano, ele diz, ali, Jamie é um ninho com uma plataforma neocortical e reptiliana. A área límbica afetiva está subdesarrollada, ele não sente o que o outro sente, né? Salí un poco de tu pregunta, creo.
No, pero esa falta de empatía. De hecho, tú hablas para entenderla. Yo creo que uno de los grandes logros de tu libro es que nos ayuda a entender la adolescencia, sí. ¿No? Entonces, tú nos hablas de cuatro estados de la identidad adolescente, ¿no? Sí. Un primero estadio, dispersión de la identidad, un estado de ejecución, un estado de moratoria y un estado de identidad realizada, que sería como un progreso, que yo creo que van y vienen, pero explícanos un poquito cómo es esos procesos en los que al principio pues eso, ¿no? Están como dispersos, de no saber nada, ¿no? Uh-huh. Yo ahora que tengo uno de 14, me dediqué a ver en qué momento estaba
muy bien.
Mi de 14, y es verdad que es muy interesante entender qué pasa y los distintos estadios en la adolescencia.
Sí.
Explícanos brevemente.
Y poder
cómo
acompañar
funciona.
Y ayudar, sí, sí, en vez sí, de sí. criticar
exacto,
solo.
¿No? Exacto.
Entonces, por ejemplo, el proceso de dispersión, estado de dispersão, é muito próprio do início da adolescência, quando há essa transformação abrupta de tudo, né? Então, se perguntas algo, não sei o que quero, não sei para onde vou, estou aburrido, vamos à finca, não quero, vamos assim, não quero, não sei o que quero. E é a dormir muito tempo, parece que sai um mel de demora para mover-se. A outra etapa, estado que é importante entender, que as famílias les gusta por não saber, que é a execução. Que é quando chegou na adolescência, está todo listo. Eu sei o que vou fazer, eu quero isso. Não há nenhum questionamento, não há crise. Então, nos parece muito bem. Mas não necessariamente é bueno. É bueno depois chegar a uma resolução. Mas tem que ver o que queres mesmo. Quem és tu? Você não vai volver aos 40, o tema. Né? Então, às vezes, não sabes, não sei. E a família pressiona quando vas sair de casa, quando começas a trabalhar, quando isso, quando aquilo. Vai passando os anos e acabam sendo a execução. A execução é decidir para resolver. Mas decidir qualquer coisa, qualquer universidade, qualquer faculdade, qualquer trabalho, qualquer coisa. Salgo de la paralisia, pero não é uma evolução, não é uma eleição, não há maturidade. E os outros dois estados que são muito ricos, que são os mais ricos, é a moratória, que vem já desde anos de Erikson, falava disso, que é que ele diz que a pessoa adolescente tem o direito de uma moratória, de um tempo para explorar, para descobrir, para ser um dia vegetariano, dois dias depois, mirar uma carne com sangue. É a contradição, muitas vezes. Um dia sou hippie, outro dia sou ecologista, outro dia não. Experimentar para saber, para elegir. E depois, quem experimenta pode chegar a uma conclusão e dizer, bina, em esse campo, ou da sexualidade, ou do profissional, ou do campo ideológico mesmo, que é a minha concepção de mundo, estar com claridade, eu sou isso, eu entendo que é isso, eu elijo isso. Então, há segurança, há maturidade, e aí a adolescência começa a chegar ao seu final de uma maneira muy productiva, incluso volviendo a aproximar-se dos padres.
Avui a l'ofici d'educar, adolescència, l'edat de la potència?
Estic perdut, no sé què vull ser.
L'adolescència és una fase complexa i lluminosa, una edat única de l'existència, matriu d'oportunitats i riscos. Evania Reichert.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui tenim asseguda a la taula de l'ofici d'educar, l'Evania Reicher. Subrayas en tu libro Adolescencia, edad de la potencia, la importancia de entender la ventana de sanación transformadora que se abre en la adolescencia, porque dices, durante la adolescencia, resurgen, antes lo comentabas, temas psicológicos originados en la infancia que se convierten en obstáculos para que la persona se pueda descubrir. Y apuntas que la adolescencia puede llegar a integrar parte de las heridas de la infancia que no desaparecen solo con el tiempo. Identificas 5 posibles heridas de la infancia. Muy interesante. ¿Cuáles son esas heridas de la infancia que pueden resurgir en la adolescencia y que es una oportunidad trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, desde que éramos pequeñitos, algunos vienen de la gestación y los primeros meses de vida, hasta los 12 años de vida del niño.
Sí, es el tema de mi libro Infancia, la Edad Sagrada, que son las fases de desarrollo y los sinales grabados en la formación del carácter y de las de los procesos de salud mental. Todo tiene una matriz allí. Por exemplo, quando o ninho ou a ninha passa por la gestação, que tem uma ameaça forte, por muitas razões, não só porque a madre não é boa, por muitas razões sociais, políticas, ambientais, ou o parto, um episódio difícil, ou os primeiros meses de vida, uma depressão de la madre, enfim. Quando tem uma marca e uma herida, a defesa que surge, já como bebê, é cerrar-se, aislar-se, não demandar tanto. E isso se queda como um rasgo em sua construção de caráter. Como na outra fase, na oralidade, sempre uma insatisfação, uma queixa, sempre carência, muita falta. Então, cada fase nos deixa sinais gravados. Alguns mais graves, outros mais blanditos, alguns que se integram na adolescência e outros que eclodem como uma crise, um transtorno. Então, por exemplo, um exemplo solo, para não me alongar tanto, que me apaixone e me voe, é que lá, por exemplo, alguém que tem uma herida muito forte em esse período inicial da vida, gestação, parto, primeiros meses de vida, e que quando chega na adolescência, isso se potencializa com toda a demanda adolescente, com a transformação. Esse a isla, ora muito mais, em el quarto ao lado, cerrado, em seu ordenador, e não quer que nadie bata nem la porta. Então, a tendência é a aislar-se. E o que nós outros madres e padres fazemos nerviosos com isso? Começamos a insistir. Mira, tu tens que estar com as pessoas. Mira, tu tens que fazer isso. Sale, quando vai sair? Quando vas. Então, se quanto mais insistimos de uma maneira, vamos dizer, sem compreender isso, e o que ocorre com eles? Se disseram mais. Então, nossa intenção de ajudar, pressionando, dá um efeito ao revés. Então, se disseram mais, até romper a comunicação. Agora, qual é a outra solução? As pessoas perguntam. Deixá-los em seu quarto? Deixá-los ali? Isolados, aislados? Não, eles não necessitam que acompanhem. Eles cerram a porta e deixam um pouquinho aberta. Às vezes é um pouquinho aberta, porque tem necessidade de contato, mas não podem ser invadidos como foram quando bebês, por os hospitais, por tudo a nível somático. Então, essa é a orientação de cada fase. Há uma dinâmica que podemos reconhecer. Não para nos culpar, porque nos culpamos muito, isso não adianta nada. Temos que compreender e poder ajudar a nós outros mesmos e a eles e a elas.
Como podemos identificar se algum de nossos filhos lleva uma destas heridas de la infância? ¿No? Tu hablas, nos has hablado de aislamento e abstração, mas luego hablas de la carencia e la comparação, la vergüenza, la obsesión e la manipulação, el poder e la seducção e la inferioridade operativa. Como puedo yo identificar qué herida tiene mi hijo y que va a salir en el momento de cruzar esa etapa que es la adolescencia, ¿no? ¿Cómo los podemos ayudar y cómo identificarlo? Claro, tu libro nos puede ayudar, tenemos que ir a un terapeuta. ¿Cómo lo identificamos esto?
Sim, depende de la gravidad de la cosa, né? Eu creio que esses temas já de meu livro Infância na Idade Sagrada e aqui são temas que deveriam estar nas escolas.
Uf.
Para que nós outros podemos crescer compreendendo isso. Então, como podemos identificar que se eu tive um filho que nasceu assim, assim, assado, e eu tenho consciência, eu já empeço a reparar, já quando o bebê, com mais lactância, com mais atenção, com mais contato. E pode ser que isso se abrande. Pode ser que, em adolescência, isso ecloda, apareça. Ou não. Não sabemos o que vai se despertar em adolescência. Os sinais estão lá. Alguns podem se despertar muito complexos e necessitam ajuda terapêutica. E outros podem ser momentos de integrar. Como podemos? Conhecendo um pouquinho. Em livro eu pongo um pouco disso. Rasgos, características. Né? Temas de estima. Então, aí vamos identificando e aí uma orientação. Não uma orientação do que é ser. Porque o que é ser, eu não me gusta. Não há regras, não há padrões. Há uma compreensão que em cada família se pode elegir como manejar.
Avui a l'ofici d'educar, adolescència, l'edat de la potència?
Per mi, l'adolescència és canvis, sorpreses, rebel·lia i... no sé.
La soledat i el patiment psicològic que hi ha a les habitacions dels adolescents ja no pot ser ignorada pel món adult. Evania Richard.
Adolescència, avui a l'ofici d'educar parlem dels adolescents amb una mirada diferent. Otro gran apartado de tu libro Adolescentes, Evania Richard, está dedicado al nuevo dios virtual, la tecnología, las pantallas y las redes sociales, a los que responsabilizas del crecimiento exponencial de trastornos mentales en la infancia y la adolescencia, en todo el mundo, por la expansión temprana, excesiva y adictiva, dices. Hablas del secuestro virtual de los vínculos familiares, reemplazados por la superficialidad de las redes sociales. Y nos hablas también de los estudios. ¿Qué dicen los estudios sobre el impacto del dios virtual en los adolescentes, ¿no?
Sí, yo creo que impacto del dios virtual sobre todo nosotros, ¿no? Pero en la adolescencia el tema no es una mirada contra las tecnologías que son muy importantes, la evolución que está ocurriendo. Es la exposición muy precoz, muy temprana, cuando el cerebro no está aún listo. Está con mucha dopamina siendo transformada y tú pones una exposición dopaminérgica al extremo. Entonces, se está sacando el derecho a la infancia de niños, de jugar, de abrazar y rolar en la tierra. Eso está haciendo danos muy graves. E não sou eu que digo, são todas as investigações. Em meu livro pongo muitas investigações. Okay. E todas hablam de lo mesmo. Incluso agora, na próxima edição do livro, vou inserir um texto, em Brasil já está entrando esse texto, que é a inteligência artificial no divã, que é uma análise de Genovino Ferri, que é um psiquiatra e um analista reichiano, que hace una sesión terapéutica con ChatGPT y se pone como una sesión mesmo de terapia y va identificando, enquanto habla con ChatGPT, con el perfil, va identificando qué estrategia psicológica ChatGPT, por ejemplo, usa, que él llama de una estrategia de espelhamento, como se dice en español, espelhar, un espelhamento narcísico masoquista, ele põe isso, sedutor, que aí uma sedução, já depende, sempre concorda com tudo que dizes, sempre te afirma, sempre te agrada com suas contestações.
Reforça o que tu dizes.
Reforça o que dizes. Isso é muito perigoso, porque incluso está sendo às vezes usado como terapia, buscando conselhos, isso leva as pessoas, há casos de suicídio, de niños, adolescentes, claro, já havia uma predisposição psicológica, mas há casos de um que se adolescente de 13 que se apaixona por el perfil que ele mesmo cria em la inteligência artificial e depois esse perfil descobre que não existe, ele se suicida. ou há um outro que ensina ele como fazer-lhe suicídio. Incluso sugere que deixaram na carta para sua família. Então, é tudo um tema que está em debate e é muito importante debatermos isso.
Evania, há marcha atrás com estes adolescentes sequestrados por las pantallas? Ou alguns já não estaremos a tempo, ¿no? Como no caso de la serie Pubertad o la serie Adolescencia, ¿no? Si podemos recuperar a estos chicos, sí, sí. O ya habrá una generación que la habremos perdido, entre comillas.
Yo creo que nunca se pierde nadie. ¿Ya? Siempre hay posibilidad de resgatar cosas, siempre. Yo no tengo duda. Hoy podría resgatar cosas mías, ¿no? O que es necesario, y no soy yo que digo, yo digo también, mas eu fiz uma investigação muito larga de muitos lugares e todos, absolutamente todos, Elizabeth, falam do mesmo ao final. A urgência de resgatar os vínculos presenciais, as relações significativas, o afeto, o contacto, de fazermos outras vezes cenas em que nos encontramos, de nos abraçarmos, de nos encontrarmos em bar, abrir espaços. E não é nada contra a tecnologia, que é muito rica, vai ser não há incluso por que ser contra, pero é uma tecnologia que chegou na geração Z, por exemplo, que é uma investigação que eu pongo em livro, sem que nadie soubesse que ela era aditiva. Não veio com uma plaquita, uma placa dizendo proibido para menores de 16 anos, como se me ensine, como se vê em muitas coisas. Chegou e nós outros adultos, mira que maravilha, meu filho vai estar à frente. E essa coisa de dizer, se não está um ninho pequeno, um ninho de 7, 8 anos, não está na tecnologia, vai estar superado, não. Amanhã lá tudo mudou, tudo cambiou a cada dia. Ele necessita primeiro ter a vitalidade e a saúde mental e física que a infância viva possibilita.
A la sèrie Pubertat, de Letícia Dolera, Premi Ondas a la millor sèrie dramàtica, l'harmonia d'una colla castellera es veu trencada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials que assenyala tres adolescents com a culpables. Sentim un fragment.
Saps per què som avui aquí?
Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
Jo, però és que tot això és un error.
Un error de qui?
Per què no em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de Sant Joan?
Ens han convidat a Sabotelló.
Què?
De veritat.
No recordo com es va fer de dia.
Jo no penso tractar el meu fill com a culpable d'un rumor que s'ha inventat una nena enfadada amb el món.
Sa mare és una merda.
Ensenyeu-nos aquest vídeo.
Hi ha hagut una denúncia. M'haureu d'acompanyar.
Què és el que vols que expliqui?
Hi ha un xaval de 14 anys, pots imputar.
Són niños, podrían haber estado, qué sé yo, jugando, conociendo, explorando.
Estic intentant que confiïs en mi.
No és culpa teva.
No sé qui ets, no sé què està passant. Tu no eres així abans de venir aquí.
Jo no he fet res.
Hemos oído este fragmento de la serie Pubertad, que se plantea si un chico de 13 años puede ser un agresor sexual y, en el caso que lo sea, sobre quién recae la responsabilidad, sobre el joven, la familia, las empresas tecnológicas o la sociedad. Similar a lo que ocurre en la serie Adolescencia. ¿De quién es la responsabilidad? En este caso, en el caso de Adolescencia, faltaría haber indagado un poco en lo que decíamos antes de la herida de la infancia. ¿De quién es la responsabilidad cuando pasa esto?
Yo creo que poner culpables assim é muito limitado. Eu creio que a coisa é mais complexa. Eu creio que, como todo, as pessoas adolescentes de hoje estão nos trazendo uma denúncia e nos fazendo parar para podermos aqui nós outras falar e o mundo parar com medo. Estão fazendo uma denúncia que tem que parar. Eu creio que a coisa é mais complexa porque, primeiro, claro, aí em La Série se confirma, como em Adolescência, a série Adolescência também se confirma que o adolescente disse, né, o crime. Mas também, muitas vezes, se põem na rede social coisas que não são verdade e acabam com a vida de ninhos e ninhas, de coisas que não ocorreram. impacto es, y la familia, ¿cuál es la responsabilidad de la familia? Yo creo que hay responsabilidad de todos, de la sociedad, de las madres, de los padres, de los niños, de las redes sociales. Yo creo que precisamos volver al principio, mirar lo que ocurrió, mirar el contacto, acompañar, orientar, porque los niños y adolescentes están viviendo lo que nosotros no vivimos. Están viviendo después de 4 o 5 años de la pandemia de la COVID, que es una cosa absolutamente contra la naturaleza de la adolescencia, que está en la calle, estar con las personas, besar, abrazar, conocer. Está aislado en un ordenador. Después de eso empieza, ahora una revelación en diciembre de 2024 de la pandemia de la soledad. El número es increíble. Entonces nosotros, yo, por lo menos con mi edad, yo vivía la adolescencia en la calle, con las personas, haciendo cosas. Ellos están pasando por unas cosas muy difíciles. Yo insisto en el libro, y eso me emocionó mucho enquanto yo escribía. Yo lloraba enquanto escribía. Yo insisto que esa generación necesita de nuestro respeto y una atención muy especial. Porque lo que pasaron, nos olvidamos que pasaron todo eso. Ah, ahora fue poco tiempo, 5 años. Estaba en el centro de eso. Entonces, yo creo que tenemos que, en vez de decir el adolescente es culpable, claro que él tiene responsabilidad, necesita entender acción y consecuencia. A veces con 13 años, tú tienes tanta dopamina que tú estás muy en el presente, no tienes una evaluación de acción y consecuencia. Pero tenemos que usar eso, ¿no? Yo me gusta de usar la metáfora del caballo de Troya, no sé si hay tiempo para decir eso, que conto la historia con los adolescentes que yo acompaño, conto la historia del caballo de Troya y tal, que el caballo de Troya fue con una victoria, ¿no? de los troyanos sobre el ejército griego, y traen ese caballo enorme de madera con un símbolo de victoria. Y todos a festejar la victoria, a la noche, adentro del caballo, salen los soldados del ejército enemigo que destruyen Troya. Yo uso esa metáfora con ellos y siento que funciona muy bien. Yo digo, la carga de dopamina que recibimos en la adolescencia, fascinante, brillante, bonito, yo puedo todo, yo estoy aquí, es maravillosa. Pero hay dentro un enemigo, que tú tienes que saber un límite de esa potencia, porque allí lleva adicción, lleva las drogas, lleva a los accidentes de coche, de todo, porque tú no estás ahí. Entonces, en la sexualidad también, a veces ocurre un descontrol cuando es muy precoz, y no sabemos, es investigar cómo era la familia de ese adolescente. ¿Había mucha estimulación sexual precoz? ¿Había pornografía? Hoy la pornografía es un desvío, ¿no? De la naturaleza de la sexualidad sana. No por moralidad, porque ella afronta, ¿no? Trae la cuestión de la violencia. Especialmente la pornografía de hoy. Hay un documental maravilloso que se llama Pornocracia, de una directora francesa de 2017, que vale la pena mirar. Porque habla, incluso los que producen pornografía, los productores hablan de cómo la cosa se llegó a un nivel de violencia que no es más tener placer con la fantasía, es tener placer con el exceso de violencia. Y ahí hay una patología muy delicada.
Y mensaje también hacia los padres, ¿no? Yo creo que todos, viendo adolescencia o pubertad, pensamos, ¿cómo lo puedo hacer de manera que, o sea, nos horroriza pensar que nuestro hijo o hija podría o sufrir o cometer algo así, ¿no? ¿Qué mensaje les mandarías a los padres y madres?
Bien, primero yo quería decir que todas las investigaciones apuntan que cerca de 20% de las personas adolescentes tienen trastorno. És muito, 20. Mas é só 20. Não são todas as pessoas adolescentes que estão com transtorno, como se habla hoje. Depois, nossa preocupação tem sentido. Porque o mundo está de uma maneira que não sabemos. Muitos de nós, como padres, não conseguimos, incluso, nem compreender a comunicação de lemóis, o que significa um coração negro, o que significa uma banana. Há uma comunicação criptografada dentro da adolescência. Incluso na sexualidade, orientações sexuais, gênero. Então, primeiro, temos que nos abrir para compreender, para poder falar com eles e com elas acerca de tudo isso. Incluso perguntar a eles, o que é isso? Me explica, me mostra. Temos que nos abrir, estamos muito cerrados. Ah, são loucos, estão perdidos. Não estão perdidos. Há alguns que sim. E esses mesmo temos que acompanhar, orientar. Eu creio que é necessário estar cerca. Estar cerca, não de uma maneira invasiva. Bater na porta antes de entrar. Picar na porta antes de entrar. Respeitar. Mas, incluso às vezes, eu proponho muito nas assembleias familiares de dizer o que sinto. Eu estou preocupada como madre contigo e não entendo e tenho medo. Não pode tu. Não. Vamos falar o que tu... Relações mais horizontais. As pessoas adolescentes têm um fino olfato para perceberem maestros, em professores, em terapeutas, incluso na família. As pessoas adultas que chegam com uma situação de superioridade para dar conselhos. Isso simplesmente não...
Uma coisa muito bonita que dices em tu livro é que intuem o futuro e não os escuchamos.
Isso foi um insight que eu tive ao longo do processo e é isso. Depois fui me confirmando com as investigações. Eles têm uma intuição, às vezes, um pouco indefinida do futuro. E nos alcançam como sociedade sempre com impacto. Mira, quando agora começou essa segunda revolução sexual, da diversidade sexual, da diversidade relacional, as pessoas adultas se quedaram em choque. O que é isso? De repente, como isso? Ou que agora as pessoas adolescentes não querem mais ter uma casa ou comprar um coche mais bonito como minha geração queria, ou trabalhar 30 anos no mesmo trabalho. Nós outros nos quedamos desconcertados porque eram nossos valores, incluso um sentido de valor. Eu tenho 30 anos, tu estás em la rádio, eu estava em tal lugar, eu me orgulho disso mesmo, que esteja mala de la vida, frustrada, estou... E eles não. Então, mira, em um mundo como está agora, não tenho uma mirada negativa, real. É um mundo em câmbio, em transformação. O que se pode fazer aqui, mira, a não ser fluir até que as coisas se estabilizem? Se aferrar em algo, vai cair. Tem que surfar essa ola.
Para terminar, propone revisitar la adolescencia en la edad adulta para recuperar o no perder tres atributos de la adolescencia: el interés por las cosas nuevas, la intensidad emocional y la exploración creativa y el compromiso social. Dices en tu libro Adolescencia, es urgente reanudar la conexión emocional, el contacto humano y los vínculos significativos entre las personas. De lo contrario, la potencia adolescente corre el riesgo de ser sustraída e incluso devastada. Sin su vitalidad, vigor e inspiración, el futuro de la sociedad humana e incluso del planeta también está en riesgo, nos dices. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, fue muy bueno hablar contigo, que estaba tan apropiada del libro. Un placer.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Recordeu la pel·li aquella del Sexto Sentido, quan deien allò de...
En ocasiones veo muertos.
Doncs jo a vegades veig l'adolescència de les meves filles. Sí, què voleu que es digui? Ja la temo. Estic
una mica cagat.
Això mateix. I és que, si ja m'han semblat una muntanya aquests 7 anys de criança, afrontar una adolescència doble deu ser, què us diré jo, com fer el Tourmalet.
Sí, una mica, sí.
Només haig de pensar una mica com era jo als 13, 14 o 15 anys. Flashback. No m'equivoco si dic que no va ser la millor època de la meva vida, eh? Recordo que feia una olor, diguem-ne, consistent.
Ah, que peste!
Que estava empanat tot, però tot el dia. Eh? Que em sortia una mena de borrissol al bigoti que em feia semblar Pancho Villa. I que recordo que estava totalment desubicat. O sigui, era massa gran per tot i a la vegada massa petit per a tot. Només sé que quan marxava d'excursió amb l'autobús i venien els pares a acomiadar-nos, els demanava, per favor, no em saludeu pel vidre perquè moro de vergonya. Era molt greu.
Això és gravíssim.
De fet, ara que ho recordo, tot era la fi del món. This is the end. Tot, que no em deixaven quedar-me a dormir a casa d'un amic.
No!
Que no podia jugar a la Nintendo.
No!
Que no estaven nets els pantalons negres aquells que tenia previstos posar-me aquell dia.
No! No!
Bueno, vale.
Jo crec que les meves filles adolescents em faran sua.
Què dius ara?
Faran allò típic de... Papa, deixa'm a la cantonada, que no vull que em vegin amb tu. I és possible que es posin uns shorts que ensenyin mig cul. Ara que ja us dic que el primer short que vegi... Me'n poso jo un d'igual i vaig amb elles agafats de la mà. Aquí, el ridícul, el passem tots junts o ningú.
Sí, senyor!
Jo ja, per si de casa, estic començant a preparar-me pel que vingui, intentant parlar la seva llengua. Ja sé que em diran coses com... Ei, 6-7, 6-7, bro. Ni tan mal, que no tinc bon aura. M'han tirat molt de bif, en plan random, i passo del mut, o sigui, literal.
Com dius?
Ara que jo no em quedaré callat, I els hi diré... Què m'estàs container? O sigui, no al·lucinis pepinillos, que jo parlava raro abans que tu, eh? O sigui que tranquil·la, Pernila. Te das cuenta? Estic totalment preparat.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
M'estic posant nerviosa, eh?
Com a cucú, amb Lara Terrades.
I el com educo d'avui, una mare d'una nena de 8 anys que es diu blau o verd o groc, és igual el nom que sigui, que diu al vestuari a una altra mare, jo vull que la meva filla s'ho passi molt bé a l'escola i llavors voldrà fer moltes coses. Si li exigeixen, s'estressa. Ja li exigiran quan sigui gran. Vols dir, Lara, que no ens hem fet una mica d'embolic amb això de que tot és com Happylàndia?
Sí, sembla que hi ha com una pandèmia, diríem aquesta paraula entre mil cometes, perquè tenim molts records amb aquesta paraula, però hi ha com una tendència generalitzada actualment com de voler facilitar molt la vida als infants. O sigui, abans hi havia com una educació molt més dura, la coneixem bé, no?, més autoritària, que no tenia tant en compte les necessitats infantils, el respecte... O sigui, per mi és molt important saber d'on venim per entendre què està passant. I ara hem anat una miqueta cap a aquesta tendència del Happylàndia, que això, si ens serveix de consol, és natural que passi, perquè sempre que hi ha transicions i canvis de paradigma anem d'un extrem a l'altre, no? El que està passant, però, jo penso que és interessant de parar-nos i reflexionar, perquè aquesta frase d'aquesta mare molt ben intencionada, que és voler evitar el patiment de la filla, del que ens està parlant a aquest extrem és de la sobreprotecció. La sobreprotecció implica que volem estalviar el patiment dels infants i la seva frustració. Amb frases com aquesta, no? No vull que s'estressi, o ja t'ho faig jo, o no t'enfadis, no ploris, com voler estalviar tot allò que fa mal. També ens passa que volem estalviar els reptes i les dificultats. Frases com, per exemple, que he sentit, això no ho facis, que és massa difícil per tu. Abans de veure si aquell infant té la capacitat o no la té. Aquí el que ens fa por és que si allò que està fent no li surt com li agrada i s'enfada i es frustra, doncs que plorarà o tindrà alguna reacció que serà difícil de sostenir per la persona adulta, no? Una altra manera també de sobreprotegir és quan els hi solucionem els problemes i ens adelantem. Per exemple, un dia venia una mare, quan jo feia teràpia individual, i em deia que al meu fill li passen moltes coses a l'escola i jo ja parlo amb el mestre sempre. I jo li vaig dir, alguna vegada parles amb el teu fill a veure què li està passant? Era aquesta frase de ja parlaré amb el mestre i això no va amb tu, no? O sigui, quan els hi solucionem els problemes, el que estem fent és evitant que s'autoresponsabilitzin, o sigui, que vegin que ells i elles són part d'allò que està passant i assumeixin alguna part que potser els hi molesta, però aquesta part que els hi molesta té a veure amb l'aprenentatge i amb la maduració evolutiva. I després un altre factor d'aquesta sobreprotecció actual, que se n'està parlant molt, és el tabú del no. O sigui, estalviar-nos de posar límits perquè el nen no s'enfadi, perquè no tingui una rabieta, com adaptar totes les situacions en extrem, de vegades, perquè jo dic que està bé que tinguem en compte les necessitats infantils, però si ho fem amb excés, amb aquesta sobreprotecció, no els estem ajudant, al revés. Llavors és com adaptar les situacions, adaptar la vida a l'infant, en lloc de que l'infant pugui adaptar-se a la vida o a les situacions. O sigui, li estem privant una altra vegada de que posi en marxa i en prova els seus propis recursos per afrontar allò que és difícil, estalviant-nos de dir-li que no. Llavors, bueno, a mi em venia molt això, no? El no com un tabú. Què ens ha passat? Que hem passat d'una educació on quasi tot era no a una educació que tenim por del no. Doncs aquí ens hem de plantejar el tema de la sobreprotecció. Llavors, hi ha un altre aspecte que per mi és molt important d'entendre, que és per què estem fent aquesta sobreprotecció, a part de que venim d'un model educatiu molt més dur i estem com volem compensar. Perquè també estem confonent necessitats i desitjos. Els infants no volen tot allò que necessiten i no necessiten tot allò que volen. Però qui decideix el que necessita un infant ha de ser l'adult, no ha de ser la criatura. Jo me'n recordo les escoles lliures quan treballava, que els nens i les nenes volien moltes coses, volien jugar això, volien jugar a l'altre, però, per exemple, si havien tingut un conflicte amb un altre infant, no podien anar a saltar a la sala de matalassos fins que el conflicte no pogués estar resolt. I aquí necessitaven passar per aquesta situació incòmoda abans d'anar a fer el que ells i elles volien. Clar, llavors això fa que tinguem adults, que tinguem infants amb potencials adulteses, amb molta dependència emocional, amb incapacitat de sostenir la frustració, amb incapacitat de sostenir els límits, de posar-los, o sigui, amb una baixa resiliència. O sigui, que està bé que ens ho qüestionem i creem també adulteses més sanes des d'aquestes infàncies actuals.
Una forta abraçada. Moltes gràcies, Lara.
Una abraçada.
I la setmana vinent, tertúlia de savis mestres. Us deixem amb Ramon Mirabet, el Crit. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent.
Ressona un crit del vent, si tu vols, molt fort,
molt fort,
és teu. I si ho desitges, pots abraçar-lo molt fort,
molt fort,
és tot teu. Després d'un llarg camí, saber que estàs amb mi, tu sempre ets casa. No importa ja on anem, sabem que junts tu i jo sempre som casa. I quants cops he somiat aquest moment, no vull que s'acabi mai. Si no hi hagués un demà, deixem-nos portar per l'aire, que se'ns emporti l'aire. Sempre som casa. No importa ja on anem, quan estic lluny de tot, tu sempre ets casa. I quants cops he somiat aquest moment, no vull que s'acabi mai. Si no hi hagués un demà, deixem-nos portar per l'aire, que se'ns emporti l'aire. Oh, oh. La, 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 la.
l'endemà. Deixem-nos portar per l'aire, que se'ns emporti l'aire. I